Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. Onde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Tem cravo e canela. Ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo. E faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faço a sua cabeça. Eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela. Gabriela FM. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque o importante é deixar você bem informado, caro ouvinte. É isso mesmo. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Bom início de semana. E vem cá, os nossos ouvintes. Vão ter espaço para participar aqui hoje?
Com certeza. Bom início de semana para você, Kátia. Bom início de semana a você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Estava com saudades, né? Eu peguei aí um folgão no sábado e também no domingo. No sábado eu só apresentei o programa Mais Saúde. Então, muita gente mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. Obrigada pelo carinho de todos vocês, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Viu? O Jornal do Meio-Dia tá chegando. Daqui a pouquinho eu chego com o entretenimento da Gabriela também aqui na programação até as 4 da tarde, certo? Um dia incrível para você. O Jornal do Meio-Dia tá no ar e você você pode fazer uso desse canal. Fique à vontade, enviando mensagem de texto aqui para o nosso WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho a gente libera a participação do ouvinte através do 36752000 e desejando energias positivas, uma ótima semana e também melhoras ao nosso competente repórter policial Coutinho Neto, que está se recuperando de uma gripe, né, Coutinho? Um abraço para você e força, tá? Para você e também para Carmen. Uma ótima tarde a todos. Começou o Jornal do Meio-Dia.
Fique conosco, porque aqui realmente você fica bem informado. Esse é o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Um oferecimento, Rede UniFTC. Seu futuro em movimento. Inscrições abertas. Olha, minha gente, alguns ouvintes já me perguntaram aí por Coutinho Neto. Ele ainda está gripado, né? Enquanto a garganta dele não estiver ok, ele não pode voltar a trabalhar, obviamente, né? Quando a gargantinha de Coutinho estiver tudo beleza, zero bala, ele volta assim ao ar. Aí as pessoas perguntam, é coronavírus? Olha, Coutinho fez um teste, né? Deu negativo, vai fazer a contraprova e aí saindo o resultado positivo ou negativo, a gente fala aqui, tá? Mas Coutinho vem se cuidando junto com a esposa, junto com a família, né? Sempre em casa, evitando sair, né, o máximo, né? Graças a Deus, tem muita gente que tem essa consciência, né? Que estamos no momento que a gente tem que sair o mínimo possível, ficar mais em casa, né? Claro, aqueles que têm que trabalhar, como a gente vem aqui para Gabriela, né? A gente vem, volta para casa com todo cuidado. Nós aqui fomos testados, os que estão vindo para cá todos negativos, os que estão em home office, graças a Deus está todo mundo bem também. E é isso, né? Então você que tem que ir trabalhar, vá com muito cuidado, sempre de máscara, protegendo também os olhos, sempre mantendo o distanciamento social, e assim a gente vai conseguir vencer essa pandemia, tá? Agora vou falar um negócio, viu? Eu tenho recebido tantas reclamações das pessoas que estão procurando atendimento em Ilhéus. Hoje ainda vamos falar sobre isso, tá? São 12 horas e 11 minutos. A partir de agora você fica bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem 1.563 casos de Covid-19 e 57 mortes em 24 horas, é o que informa aí o Jornal à Tarde. Inclusive, esses números estão no boletim da SASAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Então, são os números, gente, das últimas 24 horas, né? No decorrer do programa, a gente fala aí sobre os números totais da Bahia.
No Jornal Correio da Bahia, governo impõe toque de recolher em 10 cidades da região metropolitana de Salvador.
Pois é, né? O governo do estado aí, que baixou no decreto esse toque de recolher nessas 10 cidades da região metropolitana de Salvador, entre elas Lauro de Freitas. E aí a gente lembra que Itabuna, né, voltou aí a ter o toque de recolher e segue até o dia 8, até então. Caso o decreto seja prorrogado, a gente traz aqui a informação para vocês. Vamos de Jornal Tribuna da Bahia. Todas as vítimas do naufrágio no Paraguaçu têm corpos resgatados. Infelizmente, né, pessoas de uma mesma família estavam num barco no rio Paraguaçu, infelizmente, né, ocorreu esse naufrágio e essas pessoas, algumas pessoas morreram, né? Teve quem se salvou também. E aí agora os corpos foram todos resgatados.
No Jornal Globo, Feder decide recusar o convite para assumir o Ministério da Educação.
Aguardamos aí a informação oficial do governo, quem será o novo ministro da Educação no país. Vamos de Jornal O Dia. Ministério da Saúde registra 602 novas mortes pela Covid-19, né? O total vai a 64.867 mortes. E o próprio Ministério da Saúde, né, informou no boletim de ontem à noite, vou trazer aqui para vocês, cadê? Aqui, é o placar da vida, né, que o Ministério da Saúde divulga, que saiu ontem às 6h30 da noite, né? São brasileiros salvos, mais de 906 mil, o que representa 56,5%. em recuperação mais de 630 mil, o que representa 39,4%. E aí, uma pesquisa, né, um estudo que vem acompanhando aí no mundo, né, os casos de coronavírus no mundo, em cada país, informa que o Brasil já tem mais de 1 milhão de recuperados aí da Covid-19. Que bom, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Que aumente cada vez mais e a gente faça essa pandemia desaparecer.
No Jornal Extra, morre Marta Rocha, a primeira Miss Brasil, aos 83 anos.
Pois é, né? A Marta Rocha morreu aí aos 83 anos, ela foi a nossa primeira Miss Brasil. Pra quem não sabe, a Marta Rocha é baiana, né? Na verdade, soteropolitana, né? Da nossa capital. Ela nasceu lá, se criou há pouco tempo, né? Criança ainda foi viver o Rio de Janeiro, né? Ela sempre viveu no Rio de Janeiro. E ela quase virou Miss Mundo, viu? Chegou perto, a Marta Rocha. Mas ela foi uma Miss Brasil que se destacou muito aí, não só no Brasil, mas fora do país também. Vamos de jornal ao Estado de São Paulo. No dia da independência, a estátua de Colombo é derrubada nos Estados Unidos. Olha só, gente.
No jornal Correio Brasiliense, Lava Jato chega a momento crítico após contestações de aras.
Jornal Estado de Minas, foragido da justiça é preso em baile junino, interrompido pela Guarda Civil de Contagem. Isso ocorreu lá em Minas Gerais.
No Jornal Diário do Nordeste, Anvisa libera testes de vacina chinesa contra o novo coronavírus.
E por fim, Jornal Zero Hora, o pior da pandemia ainda está por vir. Estados Unidos e Brasil estão sem controle, diz pesquisa de Instituto Americano. Eu não quero crer nisso, né? Deus me livre, sem controle. Para, minha gente, isso assusta a gente, né? Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. Você está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Lembrando que já vamos liberar sim a participação dos nossos ouvintes, tá? Pelo telefone 3675-2000 ou mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. E eu já quero pedir aqui aos nossos queridos ouvintes, você que tem denúncia para fazer sobre esse atendimento ruim na central da Covid-19 em Ilhéus, ou a dificuldade de que a própria vigilância epidemiológica vá até a sua casa para colher aí material e fazer o teste, pode mandar aqui relatando a sua história, porque hoje tem denúncia sobre isso, viu? Que me deixa pasma. Isso, vou divulgar sim, vou divulgar. O espaço, a gente tem espaço para fazer denúncia e reclamação. Então, quem me procurou são pessoas sérias. As pessoas que me procuraram são pessoas sérias, que não ia inventar ou mentir, não, tá? Então, a gente está aqui para abrir o espaço para reclamação, para denúncia, e a gente vai fazer sim. Olha, iniciamos aqui o noticiário regional com os boletins epidemiológicos. Então, vamos iniciar por Ilhéus, né? O boletim saiu ontem, 8 da noite, e informa que desde o início da pandemia até então, são 1.638 casos confirmados de coronavírus. Desse número, minha gente, já são 1.082 curados. Só que Ilhéus ainda tem 490 ativos. Então, da semana passada para cá, aumentou o número de ativos, né? Infelizmente. E aí, o que preocupa, né, que Ilhéus, dos 50 leitos exclusivos para a Covid-19 em UTI, estão todos ocupados. A própria secretaria diz, né, informa que muita gente são de outros municípios. Sim, normal, porque, por exemplo, o Costa do Cacau atende a toda a região. Então, se tem leito, tem que atender. Mas, infelizmente, hoje os 50 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em Ilhéus estão ocupados. Então, pelo amor de Deus, não queira pegar essa doença, não, tá? Estou falando especificamente agora moradores de Ilhéus. Sabe quantas mortes foram registradas? Estão aqui no boletim epidemiológico. 66 óbitos em Ilhéus. E isso é preocupante, minha gente. Então, vamos nos cuidar, tá? Vamos nos cuidar. Até porque atendimento também é bom. E aí, a gente vai para o boletim de Itabuna, que informa que desde o início da pandemia até então, são 2.991 casos confirmados de coronavírus. Número alto, né, em Itabuna. O boletim ainda informa que desses 2.991, são 1.216 pessoas curadas. Mas os números de casos ativos ainda são altos. Em Itabuna, 1.697, tá? Itabuna, infelizmente, registra aí 78 óbitos, número altíssimo. E existem 19 pessoas em leitos de UTI. Também são pessoas de toda a região. Mas lá ainda tem 3 leitos de UTI disponíveis, incluindo leitos pediátricos. Então, não fica claro quantos de adulto, quantos pediátricos, tá? Mas é preocupante, né? São números preocupantes. Então, as pessoas têm que se cuidar cada vez mais, né? Itabuna está com toque de recolher, né? De 6 da noite às 5 da manhã, segue até o dia 8, se não me engano, né? E se caso o governo do estado resolver ampliar esse toque de recolher, ele deve divulgar aí novamente esse decreto, né? E aí, lá em Itabuna, sem movimento, nas ruas, grupo com cerca de 15 capivaras estava passeando pela cidade. Vocês acreditam nisso? Presta atenção na informação que a Suzy vai trazer para nós.
Pois é, gente. Ó, um morador da cidade de Itabuna, aqui no sul da Bahia, filmou uma família de capivaras passeando pelas ruas do bairro Conceição na noite desse sábado, lá em Itabuna. Nas imagens, foi possível ver que ao menos 15 animais caminhavam tranquilamente pela via. Com a pouca circulação de pessoas lá em Itabuna, nas ruas, né, mais vazias após o governo decretar o toque de recolher, os moradores contam que a aparição dos animais ficou mais frequente. E dessa vez o que chamou a atenção foi a quantidade de capivaras que passavam juntas. Em um vídeo gravado, quando alguns animais chegaram a parar próximo a um arbusto para se alimentar e depois o bando seguiu. Não há detalhes sobre registros de acidentes envolvendo as capivaras na cidade de Itabuna. As capivaras são animais calmos, né? Bem mansos, nativos da América do Sul. Elas vivem em locais mais próximos ao ambiente aquático, por isso preferem aquele ambiente ali na cidade de Itabuna. Elas precisam também de água para as várias atividades, né? Como se esconder de predadores, para se reproduzir. E esse mamífero possui até um hábito semiaquático. Então, Itabuna aí foi tomada por 15 capivaras na noite desse sábado.
Na verdade, são mais do que isso. Itabuna, por conta do Rio Cachoeira, que elas vivem ali, né? As margens do Rio Cachoeira. São muitas capivaras. Eu já cheguei a ver muito mais, né? Do que esse número de 15. Mas, de vez em quando, elas pegam ali, saem da água, atravessam a pista, vai ali no canteiro comer, né, os matinhos ali. E no caso, aí, nesse fim de semana, eu tava assistindo o vídeo, né? Achei até interessante, engraçado. Aquele monte de capivara que saiu ali do rio, foi dar uma voltinha ali no bairro Conceição. Depois, quando elas estão retornando em direção ao rio, foram filmadas, né? Um número bem grande. Você viu que tinha adultas, né? Tinha filhotes. Agora elas são calmas, mas não chegam muito perto, não. Quando elas se sentem acuadas aí, atacam, né? Já aconteceu isso, inclusive, né? Em Itabuna, uma única vez até então, onde eu sei. Mas acidentes mesmo, né? Por exemplo, porque elas estão por ali, aí vem carro, até então nunca houve nenhum registro que eu saiba, né? É aquela coisa, né? A cidade tá tranquila, então as bichinhas aproveitaram para ficar à vontade, né? Dar uma circulada pela cidade. Olha, são 12 horas e 23 minutos, vamos aqui continuar com o boletim, agora vamos boletim epidemiológico da cidade de Uruçuca, que fica aqui pertinho. Também saiu ontem à noite, às 7 horas, o boletim, e informa que dos 308 casos confirmados de coronavírus, 207 pessoas estão curadas, tá? Então é um número expressivo de curados, mas precisamos melhorar ainda mais. Pararam lá nos 15 óbitos, né, até então, e que não ocorram mais em Uruçuca, tá? Vamos para Teixeira de Freitas, que também saiu ontem à noite, 7 horas, o boletim epidemiológico no município de Teixeira de Freitas. São 1.520 casos confirmados de coronavírus no município do início da pandemia até então, 1.520. Mas desse número, gente, já são 1.342 curados. Então, em Teixeira de Freitas, segundo o boletim epidemiológico, existem 149 casos ativos. Então, lá em Teixeira de Freitas, né, o número de casos ativos é bem pequeno, né, se comparado aí a alguns municípios. Infelizmente, lá registram 29 óbitos em Teixeira de Freitas, né? Então, realmente chama atenção aí, casos ativos caiu bastante lá em Teixeira de Freitas. E é o que a gente precisa, né? Que caia mesmo. A própria prefeitura está divulgando uma arte, divulgou hoje. Boa notícia, já temos 1.342 curados, 88% de recuperados, o que representa, né? Segundo aí a prefeitura de Teixeira de Freitas. Bem, gente, por falar nessa questão de números, né, de infectados... com recuperados, a gente vai lá para o Porto Seguro, porque 72% dos infectados pela Covid-19 em Porto Seguro, tá? 72% dos infectados lá em Porto Seguro estão curados. Olha, também é um número que chama a atenção. Presta atenção nos números que a SUS vai trazer a partir de agora.
Pois é, o número de curados do novo coronavírus em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, subiu para 462. São 194 pessoas a mais recuperadas que no boletim do sábado, dia 4, quando 268 infectados tinham vencido a Covid-19. O município atingiu hoje o percentual de 72,9% de curados da doença. Do início da pandemia até este domingo, 634 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. 2.518 pessoas testaram negativo e outros 40 estão aguardando o resultado de exame. Além disso, 151 pacientes que apresentaram sintomas da doença estão sendo monitorados e outros 14 estão internados. O município registra 7 óbitos.
Tá aí, né? Então vou dar uma passada novamente aqui nesse boletim epidemiológico de Porto Seguro, atualizado às 5h30 da tarde de ontem. São 624 casos confirmados, 268 recuperados, né? Então, lá já tem 7 óbitos, infelizmente. Porto Seguro é um município baiano onde tem aquela médica lá, né? A doutora Raíssa, que fez, gravou um vídeo pedindo um apelo, né? Fazendo um apelo ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo doses de cloroquina, né? Hidróxido de cloroquina. Porque ela diz, né? Está gravado isso nos vídeos, que ela usa um protocolo com a hidróxido que tem, a hidroxicloroquina junto, e está salvando vidas, mas que o governo do estado não tinha enviado as doses que o governo federal liberou para a Bahia, não tinha enviado para Porto Seguro. E aí ela fez esse apelo na rede social. A gente sabe que hoje em dia as pessoas gravam vídeos, colocam aí, principalmente no Instagram, rapidamente chega, né? Além de girar pelos WhatsApps da vida. E aí o Bolsonaro atendeu o apelo dela, gravou até live, fez live com ela e tudo, e mandou 40 mil doses de hidróxido de cloroquina para Porto Seguro. A doutora Raíssa gravou o vídeo agradecendo e disse que ia distribuir essas doses para alguns municípios, né? Ali no extremo sul da Bahia, ela citou Eunápolis, Itabela, Teixeira de Freitas e outros municípios. Então, vamos aguardar e saber se tiver novidades sobre isso, né? Sobre esses protocolos aí. Esse protocolo que a doutora Raíssa comentou, a gente fala aqui sobre o assunto. Agora, lembrando que é um protocolo que só pode ser utilizado por médicos, administrado por médicos. Cada caso é um caso, né? Não é porque Joaquim pode que João... também pode, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa? Só os médicos mesmo para poder administrar aí esses protocolos. Eu recebi um protocolo também, né, de Vitória da Conquista, né, tava um médico conversando comigo sobre isso, ele me mostrou o protocolo, esse protocolo também tem hidróxido de cloroquina, né, e aí ele falou exatamente o que eu disse aqui, claro, cada caso é um caso, o médico é que vai poder administrar, né, porque o organismo de todo mundo, né, é diferente, o meu não é igual ao de SUS e vice-versa. Então é isso, né, gente, eu espero que encontrem sempre o protocolo correto para cuidar dessas pessoas, né, para que as pessoas se curem cada vez mais rápido desse vírus maldito, né, que é o Covid-19, o famoso novo coronavírus, né. E então, a doutora Raíssa, inclusive, gravou vídeo falando que ela não foi demitida, tá, do hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é o hospital de base, né, em Porto Seguro. Ela disse que ela teve que ceder as horas dela para os outros médicos para ela se dedicar lá exclusivamente a esses protocolos na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro e ajudar também outros municípios, tá? Ou seja, fake news. O que rolou aí, dizendo que o governador Rui Costa tinha mandado demitir ela. Isso não existe, tá? O povo aproveita, né? para fazer politicagem. Esse momento que nós estamos passando aí, dessa pandemia, tem muita gente usando o momento para fazer politicagem, tem muita gente usando para dar golpes, e tenha muito cuidado mesmo, tá bom? Bem, são 12 horas e 29 minutinhos, 12 e 29. Vamos fazer o seguinte, a gente vai a um rápido intervalo comercial, tá? Antes, deixa eu só trazer aqui a informação que a secretária de saúde de Buerarema, Ivna Mororó, foi diagnosticada aí com o novo coronavírus. Ela apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar, né? Assim como a gente divulgou de outras pessoas que trabalham nas prefeituras, a gente divulga aqui esse assunto. Conheça a Ivna, né? Uma profissional exemplar, né? Uma pessoa maravilhosa. A gente deseja aí melhoras para Ivna Mororó, que é a secretária de saúde de Buerarema. Aproveitar e mandar um abraço, né, para o povo de Buerarema, que está sempre sintonizado aqui na Gabriela FM. Também desejo que cada vez mais as pessoas em Buerarema se curem aí da Covid-19, tá bom? Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte, tá? E teremos mais informações. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyu Restaurante agora faz delivery! Preços especiais e combos imperdíveis! Pratos completos e individuais! Entrega grátis para a Zona Sul! Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço! Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyu! Fone Zap 99945-2937!
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170, Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa, limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com Que Boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um quê.
Limpeza boa é só com aquele quê de Que Boa.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas. Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
A fim de ouvir,
escuta só. A Maiara, o Dilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Xororó estão de volta com uma história bem bacana.
Como é que o tempo passa rápido?
Luan Santana tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, é saber sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. Injusto agora. Esqueci você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento Rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. Bem, então vamos falar aqui logo da situação de Jequié, antes de liberar a participação do ouvinte, porque a gente ainda vai falar essa questão em relação ao coronavírus, tá? Então, no noticiário estadual, a gente traz aqui a informação que Jequié tem mais 2 mil óbitos pela Covid-19 e 45 novos infectados, não é isso, Suzy?
Pois é, gente, o número de casos do novo coronavírus disparou nos últimos dias em Jequié, no sudoeste da Bahia. Nesse domingo foram registradas mais duas mortes. As vítimas foram uma mulher no bairro Joaquim Romão, hipertensa, que estava internada, e outra paciente de 36 anos, do bairro Cidade Nova, diagnosticada com obesidade. As duas mulheres estavam internadas em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral Prado Valadares. O número de óbitos em Jequié passou de 36 ontem para 38, de 36 no sábado para 38 neste domingo, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. O boletim epidemiológico registrou também mais 45 pessoas confirmadas com a doença. Com isso, subiu para 1.172 o número de casos positivos para a Covid-19. 683 pacientes estão recuperados da doença e os que estão em quarentena somam 2.288. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto subiu de 84,2% para 89,5%. Já são 683 curados da doença.
Pois é, né, gente? A situação aí em Jequié, né? Que aumentou aí esse número, né? Mais dois óbitos, né? Isso é preocupante. É o que a gente sempre fala, coronavírus não escolhe não, viu? Idade, raça, né? Classe social, por isso todo mundo tem que se cuidar. Não existe hospital para toda a população, né? Nem em todos os municípios, nem em todos os estados brasileiros, tá? 12 horas e 38 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, Já está liberada a participação do ouvinte 3675-2000. Fala conosco ao vivo ou envia mensagem para o WhatsApp 98829-1029. E, na verdade, estamos recebendo esse tipo de mensagem aqui desde a semana passada. E você que, de lá para cá, está sofrendo com isso também, passou por esse problema, né, de ir na central da Covid-19 e ter um péssimo atendimento, ou não gostou por alguma coisa, pode ligar aqui para falar conosco ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp. Aí tem aqui, boa tarde. Pode falar o nome dela? Ela deixou claro aqui, né? Então pronto. Boa tarde, sou Michele, moradora de Ilhéus. Quero relatar o que aconteceu comigo. Fui na central Covid, no centro de convenções, sentindo alguns sintomas. Febre, dor de cabeça, dores no corpo. Chegando, fiz uma ficha na qual esperei por mais de 3 horas sem ser atendida. Perguntando na recepção o motivo da demora de não ser atendida, descobri que minha ficha havia sumido. Tá? Sem explicação, mandaram que eu fizesse outra ficha para assim ser atendida pelo médico, que apenas receitou um dipirona e me mandou para casa sem fazer qualquer teste para o vírus. Fui numa clínica fazer o teste particular e deu positivo para a Covid-19. Isso aqui, coordenador da Central Covid-19 em Ilhéus, está ocorrendo diariamente. Duas pessoas sérias que eu conheço no município de Ilhéus me procuraram revoltadas, que foram lá na Central Covid, tá? Demorou pra caramba, né? Vou falar no popular, pra serem atendidos. Certo? Demorou muito. Quando foram atendidos, não foi medicado. Aliás, foi medicado ali, naquele momento, não fez teste, não passaram receita para ele continuar com algum medicamento, sendo que a pessoa estava bem mal. A outra pessoa não foi medicada lá, mas um outro médico passou receita para essa pessoa. Então, assim, são coisas que você não consegue entender. Porque quando eu procuro os amigos médicos, né, que eu conheço, que são grandes profissionais, e não estou falando de médicos daqui de Itabuna e Ilhéus, não. Estou falando de médicos de outras cidades, de outros estados também, que eu faço questão de conversar. Porque eu procuro me informar, tá? Para depois não dizer que eu estou falando besteira. Eles disseram, né, sempre dizem, que se a pessoa está com sintomas, né, faz o teste, né, nessa central, seja de Covid ou um ambulatório específico para atendimento de casos e sintomas de coronavírus. A pessoa é atendida, é medicada, faz teste, sempre passa uma receita com medicamento e tal, enfim, né, pede a pessoa para ficar em isolamento e essas coisas. Só que as pessoas estão me procurando aqui dizendo que, além de ficar muito tempo na central Covid aguardando para ser atendida em Ilhéus, às vezes sequer é medicada. Às vezes só dá um dipirona para febre. Todo mundo sabe que dipirona é para febre, não é isso? Só para febre e dor de cabeça. Aí a pessoa está com coronavírus, só vai tomar isso? É porque tem diversos médicos gravando aí vídeo, colocando na internet, né, como é que está medicando as pessoas. E aí você vai buscar também, tem municípios já com seus protocolos, enfim. Só que na central Covid, as pessoas mal são bem atendidas. E outra, eu ouvi assim, ó, os médicos mal olham na cara da gente. Eu ouvi desse jeito. Eu sei que ali dentro tem grandes profissionais, sim, seja médico, seja enfermeiro. A gente sabe que nem todo mundo é igual. Porque eu também já ouvi da pessoa que chegou lá e foi bem atendida. Só que eu tô recebendo muitas denúncias. Atenção, Ministério Público de Ilhéus. Tem que verificar o que está acontecendo na central Covid. Porque as denúncias e reclamações são muitas. Essa mensagem aqui, ó, por exemplo, ela está aqui arquivada. Ela vai ser entregue ao Ministério Público. Duas pessoas que me procuraram hoje disse que já prepararam e-mail e enviaram para o Ministério Público, relatando a situação. E outras também que vão procurar o Ministério Público. E é isso que o povo tem que fazer. Se o Ministério Público está preocupado com a reabertura de comércio, orienta, o Ministério Público também pode cobrar aos gestores municipais essa questão de atendimento, que está ruim na Central Covid de Ilhéus, que está precária. Outro detalhe, cobrar o município também esse atendimento da vigilância epidemiológica, porque essas mesmas duas pessoas me reclamaram que vêm falando quase todos os dias com a vigilância epidemiológica, pedindo para fazer o teste, e eles estão ignorando. Não estão nem aí. Aí hoje, essas duas pessoas falaram assim, Kátia, resolvemos fazer particular.
Porque no caso deles tem que fazer a sorologia, né? Foram orientados por um médico. Então eles vão fazer a particular. Agora, a situação financeira das pessoas não é tão fácil. E aí você tem que ficar gastando ainda para fazer teste particular, porque no seu município você mal consegue fazer o teste. Aí quando Itabuna critica que Ilhéus não está testando como deveria, acha ruim. Mas está claro, está óbvio. Tenha santa paciência. Você acha que o povo é bobo, é? Acha que o povo é bobo, é? Rapaz, é coisa, viu? É coisa que eu vejo nessa Ilhéus.
Tem ouvinte na linha.
Tem ouvinte na linha, então a gente vai atender o ouvinte para saber qual é a denúncia, a reclamação. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Benedito Figueiredo.
Tudo bem, Benedito?
Tudo bem, graças a Deus. Dizer que está bem para ver se fica, né?
É verdade, a gente está para aí, você, né, coisas boas.
E aí você está aí no comentário a respeito dessa estupidez, que eu chamo isso de estupidez.
Uhum.
Eu estou aqui dizendo, Kátia, concordo com... Falando aqui sozinho, você falando lá, eu concordo, né? E aí eu uso a frase como você costuma dizer. Me deixe, viu? Ministério Público, quando o comércio abriu, foi lá, fez aquele alvoroço, queria fechar novamente. Então, já que o Ministério Público do nosso município é atuante, vamos atuar aí, né? Porque não é possível. As pessoas, como você disse, já estão passando por um processo, né, de não tem dinheiro.
Uhum.
E aí vai, faz o exame, né, com essa demora toda, e diz que a pessoa não tem, aí você paga. E lá diz que você está com problema. Será que quanto mais doença, melhor, para vir mais dinheiro para o município? Você me deixa, viu, Kátia?
Pois é, né?
Mas, na verdade, eu estou ligando para dizer o seguinte. Sábado, eu estive em um distrito daqui de Ilhéus, Ponta da Fúria. E é você... indo aos distritos, Kátia e Suzy, que nós vemos que Ilhéus não tem gestor. Aí pergunta-se, cadê o prefeito, cadê o secretário de Ilhéus, né, da pasta que é responsável pela cidade, né, em cuidar do distrito e tudo. Rapaz, o pessoal de lá, de Ponta da Túria, está relegado a último plano, Kátia. E aí, o que eu fico abismado é que ainda existem pessoas que ficam indo para o Face para usar aqui. Deixe o homem trabalhar. Aí eu pergunto, de quem está impedindo o homem trabalhar? Né? Aí fica difícil você aproximar o que para você, com suas colocações, não espiar as pessoas, porque finge aí que é que meia via do coração. Você não pode falar nada, né, do governador que neguinho vem lá e te ataca. Você não pode falar nada do prefeito que neguinho vem cá e te ataca. Só que eu deixo o recado. Goste quem gostar dos meus comentários, que eu vou pro Face. Eu aí com vocês aqui agora, sou em outra emissora. Eu não posso dizer aqui, né, os aterros que eu tenho na minha cabeça, na minha boca, não. Eu não sou de poder, eu falo no Face, enquanto me bloquearem, Face, eu toco o tapete nessa troca de energúmenos, né, esses politiqueiros, esses pseudos políticos e um monte de puxa-sacos que existem, tanto do lado de Rui Costa, como do lado de Mário Alexandre, né, precisa... é tomar vergonha na cara. Nós não temos lado. Nosso lado tem que ser o Brasil, a Bahia e o município. Então, o povo tem que se autoconscientizar e ver que esse ano é ano de eleição e precisamos fazer uma renovação, tanto na esfera, no sentido executivo, como no legislativo. Porque mais vale a pena ficar pelos bastidores reclamando que depois, no dia da eleição, você se abster, você se anular ou você está em branco. Não vai resolver o problema. Chegou o momento. As nossas armas estão em nossas mãos. Agora, que tenhamos cuidado para que não venhamos tirar errado nem no escuro. Era essa a minha colocação, e que o prefeito secretário se vergonha e vá trabalhar pelos distritos de Liés. Obrigado pelo espaço e boa tarde, Cátia Souza.
Boa tarde.
Boa tarde, Benedito. O espaço é para os ouvintes mesmo, seja por telefone ou através de WhatsApp. Não precisa dizer mais nada, né? Ele já falou tudo aí. 12 horas e 49 minutos, dá uma passadinha novamente no WhatsApp. O que, que tem de denúncia ou reclamação aí dos nossos ouvintes?
Bom, só chamando a atenção dos nossos ouvintes, né? Tem muita mensagem de áudio aqui, os ouvintes enviando mensagens de áudio. Infelizmente, a gente não tem como acompanhar aí suas mensagens de áudio. Então, tenta digitar, resumir um pouquinho o assunto e mandar aí a sua mensagem digitada no WhatsApp. Ou então, ligar pra gente no 36752000, assim você pode falar ao vivo. Kátia, você estava falando aí sobre o centro de convenções, o atendimento aí na central Covid-19, lá no centro de convenções em Ilhéus, e vários ouvintes aqui enviaram mensagem pra gente falando sobre esse atendimento aqui, ó. Boa tarde, Kátia e Suzy, eu não posso me identificar, mas a minha sobrinha foi no centro de convenções com todos os sintomas, ela estava sem olfato, sem paladar, todos os sintomas de coronavírus, e o médico disse que ela estava disse que ela estava com Covid-19 e sem no mínimo ter feito um teste rápido, daí pediu que ela voltasse para casa, simples assim, sem sequer fazer um teste com a menina.
Lá na central Covid.
Sim.
Ela fala o dia que foi?
Não, não.
Né? Só informa que foi lá, a pessoa com todos os sintomas, o médico disse, você está com coronavírus, mas não fez um teste, né? Isso é na central Covid em Deus. Essas são uma das denúncias e reclamações, né? Que o pessoal que tem ido lá tem feito. Temos um ouvinte na linha, né? Vamos atender esse ouvinte. Oi, boa tarde, quem fala?
Boa tarde.
Boa tarde.
Oi.
Oi, você já está no ar? Quem fala e de onde?
Marcelo, aqui do Nelson Costa.
Tudo bem, Marcelo?
Tudo bom.
Pois não, Marcelo?
A minha queixa aqui é sobre a Embasa. Pode falar da Embasa, né?
Pode. Aqui você vai fazer a sua denúncia e reclamação.
Ah, aqui na rua H, aqui, antiga Rua da Valeta, a Embasa aqui fez um buraco terrível aqui para consertar uma encanação. E através, quando eles consertaram a encanação, eles não tamparam o buraco, tá entendendo? E acabou estourando de novo e tá tendo vazamento de água já tem 3 dias. A rua tá toda alagada devido ao mau serviço que eles fizeram e até agora não voltaram. A gente liga para lá, reclama para lá, para a Embasa chegar, vir consertar. E só que não tá tendo tempo, porque já tem outros lugares para resolver e a situação aqui tá terrível. E é água potável.
Então tá vazando, entendendo? Água, não é isso?
Então tá alagando tudo aqui, tá tudo alagando. Eles fazem o serviço tudo mal feito.
Uhum.
Fazem o serviço tudo mal feito. Então, por favor, reclama aí e vou passar o endereço para vocês aqui, ó. Uhum. É na Rua H, antiga Rua da Valeta.
Rua H?
Isso, antiga Rua da Valeta, na subida de Teiú.
Antiga Rua da Valeta, ok.
Isso.
Tá. Subida de onde?
Indo para a ladeira de Teiú, que está no Mercado Neném.
Ok, ok. Obrigado. Já está anotado aqui, viu? Vamos passar para a própria Embasa, né? Essa reclamação, para ver se a Embasa resolve aí esse problema. Atenção, Embasa, vamos resolver esse problema lá no bairro Nelson Costa. Vamos passar para a assessoria de comunicação. Tem mais mensagem no WhatsApp ou só mensagem de áudio?
Tem mensagem sim, Kátia. Aqui, ó, nosso ouvinte diz o seguinte. Boa tarde, Kátia e Suzy. Gostaria que vocês pudessem me ajudar. Eu estou com todos os sintomas da Covid-19. Hoje faz 9 dias que eu sinto esses sintomas, inclusive falta de ar. Liguei para a Vigilância Epidemiológica na sexta-feira. Eles pegaram todos os meus dados pelo telefone e pediram que eu ficasse em casa. Eu tenho 2 filhas, uma bebê de 7 meses e uma outra de 9 anos. A bebê ainda está em processo de amamentação e eu estou me sentindo fraca, com medo dela ficar doente também, pois talvez ela não aguentaria. Me chamo Carla, moro no Banco da Vitória e estou pedindo socorro para que a Vigilância Epidemiológica me dê um auxílio. É o que diz aqui a nossa amiga Carla, pedindo ajuda da Vigilância Epidemiológica de Ilhéus.
Pode encaminhar aí também essa mensagem?
Sim.
A gente preserva sempre o nome do ouvinte, mas quando ele pede, né, para falar, a gente fala. E tudo isso vai ser passado para o Ministério Público, tá bom? Porque o Ministério Público precisa ser provocado. Então, assim como algumas pessoas me procuraram hoje, dizendo que vai enviar, já estavam enviando e-mail para o Ministério Público, eu também vou enviar mensagens aqui para o Ministério Público, né, para que o senhor promotor aí da área da saúde faça alguns questionamentos, né, e obrigue aí ou aconselhe, não sei como é o termo correto, ao município de Ilhéus a ter mais agilidade aí nesse atendimento através da vigilância epidemiológica do município, através da central Covid-19, porque a situação não tá boa não, tá? Não venha dizer que tá boa, que tá tudo lindo, que é isso que... Não tá não. O povo tá chateado, o povo tá insatisfeito. E vocês não têm noção, não, de quantas ligações e mensagens eu recebo, não, sobre isso, tá? De ter gente que me procurar no fim de semana e falar assim, ó, me desculpa, eu tô te incomodando no fim de semana, mas eu tô aqui pedindo pra você fazer lá, falar por nós. Eu não me preocupo, não, eu atendo todo mundo normalmente. Anoto, sim, e faço aqui a denúncia, tá? Porque esse povo não tá doido da cabeça de estar fazendo esse tipo de denúncia, não. Isso é a triste realidade do que o povo vem passando no município de Ilhéus. Tem mais mensagem?
Tem sim. Do mesmo pedido aí, ó. A Kátia e Suzy, boa tarde. Olha, meu genro deu positivo para a Covid-19 e até hoje ele espera a vigilância sanitária chegar até a residência dele para tentar dar uma assistência para as filhas pequenas e para a mulher que também está sentindo todos os sintomas, inclusive com falta de ar. Ela foi na central Covid, mas o teste deu negativo. Será que esse teste foi verdadeiro? A gente precisa aí de um trabalho melhor do pessoal da Vigilância Epidemiológica daqui de Ilhéus.
Vai caminhando aí, Suzy, as mensagens. Vão todas para o Ministério Público, tá? Exatamente. Vão todas. Todas. Eu quero voltar aqui no ar amanhã ou depois e dizer o resultado disso aí. Porque eu quero a resposta do Ministério Público, que o Ministério Público cobre o município de Ilhéus. Porque a gente procura o município. Demora um ano para te dar uma resposta, eu nem dou, né? Some todo mundo. Impressionante. Impressionante. Ai, ai. 12 horas e 55 minutos. Vamos de informação aqui. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta aí no WhatsApp. Agora envie mensagem escrita, tá? Com seu nome, de onde você está falando, relatando aí a sua denúncia ou a reclamação. Queira ligar, se você quiser ligar, é 3675-2000. Olha, falando ainda sobre Covid-19, o governador Rui Costa anuncia nova prorrogação de suspensão das aulas, transporte e atividades com aglomeração. O governador Rui Costa prorrogou as medidas restritivas de combate à propagação da Covid-19, cujo decreto venceria hoje. Entre as determinações, estão mantidas a suspensão das aulas nas redes públicas e privadas e do transporte intermunicipal em 356 cidades baianas. A prorrogação prevê também que atividades que envolvem aglomeração de pessoas, como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, passeatas, aulas em academia de danças e ginástica, e também a abertura de funcionamento de zoológicos, museus, teatros e outros, também seguem suspensas. Essas medidas foram anunciadas no dia 18 de março e passaram a ser prorrogadas à medida em que a Covid-19 avançava aí no estado da Bahia. A prorrogação mais recente aconteceu em 16 de junho. Com o novo decreto, as atividades ficam interrompidas até o dia 12 de julho. Podem ser novamente prorrogadas. Até ontem, gente, no domingo, dia 5, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, a CESAB, havia registrado mais de 87 mil pessoas contaminadas pela Covid-19 desde o início da pandemia até então. E 2.107 óbitos também desde o início da pandemia até então. Então, durante a live na manhã de hoje, o governador Rui Costa falou ainda sobre a orientação para que as pessoas que estão com sintomas procurem uma unidade médica. Lá no início, havia orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde, de só procurar a unidade de saúde quando estivesse muito mal. Ao longo dos meses, a orientação mudou. A pessoa com sintoma deve procurar o médico. Procure imediatamente o médico. Queremos fazer a internação mais cedo, mesmo em leito de enfermaria, para evitar ir para a UTI, foi o que disse o governador Rui Costa. Então, governador, vamos encaminhar também para o senhor essas mensagens que as pessoas estão enviando aqui, tá? Vamos enviar para a assessoria de comunicação, para a SECOM, para o governo cobrar aí ao município de Ilhéus essa situação em relação à Covid-19, o mau atendimento na central Covid, a dificuldade das pessoas de fazerem teste, né? Eu soube que o município de Ilhéus acho que já está credenciado ao laboratório da UESC, né? Para fazer aí os testes, né? E assim agilizar e sair mais rápido. Então, eu espero que testem as pessoas, né? Mas para isso, né? se mandar a pessoa ficar em casa e que a vigilância vai lá, então que a vigilância vá. Epidemiológica, colhe aí o material que tem que ser colhido, que eu não sei explicar exatamente para você, né? Você vai fazer RT-PCR, vai fazer sorologia, o que que é, né? O profissional de saúde é que sabe. Mas que essas pessoas sejam testadas. As pessoas em Ilhéus não estão sendo testadas como deveriam. Porque em 20, eu já contei, em 20 pessoas, duas, três, no máximo cinco, viram para mim e digam, não, a gente foi testado. Deu negativo, mas aí eu fiz o outro, deu positivo. E entre 20, cinco só ser testado e o resto tudo esperando? Que dificuldade é essa, minha gente? Tem município brasileiro aí maior que agilizam as coisas, sabe? E as coisas andam, mas em Ilhéus não. A dificuldade é grande. É complicada, né, minha gente? Só Jesus na causa e na providência. Ai, ai, imagine se o povo não tivesse um espaço para ter voz e ter vez, como tem aqui no Jornal do Meio Dia, hein? Como é que seria? Complicado, né, minha gente? Muito complicado. Bem, são 12 horas e 59 minutos, já estamos nos aproximando do intervalo comercial de 1 da tarde. A gente vai respeitar esse intervalo comercial, mas você ainda vai ter espaço para participar aqui, tá? Depois do intervalo, você pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabriela FM. Vamos ao rápido intervalo? Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Siga a Gabriela FM no Instagram. Procure por Rádio Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão, esse é o lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Somos um organismo vivo que evolui e se adapta ao mundo que está ao nosso redor. Por isso, adapte-se e seja protagonista das suas escolhas, aproveitando tudo que a inovação da UniFTC traz para potencializar seus talentos. Acesse a graduação do seu jeito, por vestibular online, nota Enem, segunda graduação ou até transferência externa. Confira condições especiais, regulamento, cursos participantes e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Palmeira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui. Gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Meira, é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Meira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
A Gabriela FM apresenta
os ritmos que estão bombando no mundo todo.
E agora,
também aqui,
Top K-7S.
Essa só toca aqui.
Doja Cat e Nicki Minaj.
Curto demais.
Isa e Major. Lady Gaga. Gabriela FM.
A melhor.
Golfo. Harry Styles.
As músicas mais bombásticas do momento. Pertinho de vocês. Gabriela FM.
Tamo junto. Juntos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC. Bem, e existe uma denúncia muito séria também aqui, que está sendo feita pelo pessoal do transporte, por rodoviários, né? Do transporte público. Chega uma denúncia aqui, e aí me procuraram, eu procurei saber. E aí o pessoal, eu sempre digo aqui, gente, as pessoas não estão... assim como eu posso dizer, dispersas, né? Tão dispersas como antes. As pessoas não estão tão dispersas como antes. É. Até a cópia me mandaram aqui, ó, né? Você vai no portal Fácil, Portal da Transparência, Prefeitura Municipal de Ilhéus. Lá você consegue no código de matrícula, nome da pessoa que tem cargo comissionado, a função, quanto recebe. E aí o pessoal do transporte, rodoviários do transporte coletivo em Ilhéus, está na bronca aqui, pedindo que a advogada do sindicato os ajudem, né? Questione a prefeitura no que é preciso aí nos direitos deles. Só que aí eles disseram o seguinte, será que vai questionar? Porque olha isso aqui, a advogada do sindicato tem um cargo comissionado na Sutran, né? Que faz parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Cargo chefe de divisão. Lotação, autarquia de trânsito, salário de R$3.800. Pois é. E aí os rodoviários estão reclamando também que já era para o prefeito de Ilhéus ter sancionado a lei, né, que obriga aí todos os ônibus ter, além de motorista, ter o cobrador, os ônibus coletivos. Vocês se lembram? Foi votado na Câmara de Vereadores de Ilhéus em março, né, se não me engano. E já era para ter sido sancionada pelo prefeito, até então não foi, então tá tudo do mesmo jeito, né? Motocobra, motocobra. E os cobradores que têm que retornar para suas funções não retornaram ainda. Eles questionam também que tem um dinheiro aí que as empresas têm que repassar para os funcionários, só que depende do repasse da prefeitura para essas empresas. Ou seja, as empresas estão com um déficit financeiro aí alto. Então a prefeitura de Ilhéus tem que repassar, né, esse dinheiro aí para essas empresas. E os rodoviários estão aí à mercê. Aí eu pergunto, cadê os vereadores do município de Ilhéus? Não estão aí para cobrar o executivo, senhores vereadores? Até onde eu sei, o legislativo tem que fazer isso. Se vocês votam, né, uma lei e reconhece que os ônibus coletivos de Ilhéus têm que ter um motorista e um cobrador, por que que não cobra o prefeito não sancionar a lei? Já era para ter sido sancionada. Que eu fico, eu vejo aí, alguns projetos são voltados na Câmara lá, e aí encaminham pro presidente, na Câmara Federal, né? Pro presidente, rapidinho o presidente sanciona. Por que que no município de Ilhéus, quando a Câmara volta os projetos, o prefeito não sanciona logo a lei? O que que acontece? E aí os motoristas, né, os rodoviários, ou melhor dizendo, os rodoviários, o transporte coletivo de Ilhéus, ficam à mercê. Pode isso, a advogada ser advogada do sindicato, que deve cobrar a prefeitura, ter um cargo na prefeitura? Não entendi. Pense no absurdo, né? Acontece na Bahia e Ilhéus tem precedente. É isso aí. Triste realidade, viu, minha gente? Olha, eu vou te falar, viu? O trabalhador brasileiro sofre. O trabalhador brasileiro passa por cada coisa. Porque as empresas fazem a parte dela, mas falta a prefeitura também fazer, né? Prefeitura Municipal? Tá difícil, viu? Gestão Municipal de Ilhéus. Nós estamos num problema, num momento de pandemia. De março pra cá, muita coisa vem acontecendo. Mas não pode se parar tudo e viver só em prol da pandemia. Tudo tem que andar. As pastas, senhoras pastas da prefeitura, tem que agilizar tudo que é necessário, que é importante pro povo. Porque um gestor público municipal, ele está lá para cuidar de todos os detalhes que envolvem todas essas pastas, né? Não está lá para olhar para o seu próprio umbigo, não. É para o povo. Tem que realizar as questões aí, resolver em prol do povo. Tá bom? Fica a dica. Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp, 98829-1029.
Vamos lá, Kátia, mais mensagens que chegam aqui pra gente, ó. Kátia e Suzy, me chamo Matheus e gostaria de fazer um pedido para a Prefeitura de Ilhéus. Já tem mais de 4 dias que não coletam lixo aqui na Avenida Esperança. Ele, inclusive, enviou fotos pra gente da situação por lá. Muito lixo acumulado, né? Transbordando container aqui de cheio de lixo.
Onde
transbordando
é
na Avenida Esperança. Ele diz, tem crianças, idosos, que estão vulneráveis à doença. Então, na hora de fazer política, o prefeito é bom, né? Agora o lixo aí na porta da casa dos outros, por falta de coleta, é triste. Todo dia a mesma coisa. Então, pede, por favor, para o setor de limpeza de Ilhéus coletar o lixo da Avenida Esperança.
Tá aí, né? Avenida Esperança, precisando de limpeza e recolhimento de lixo. A situação não tá bonita, não, nas fotos ali, viu? Muito lixo. Aqueles coletores que chamam, aquelas caixas grandes, né?
Sim, coletores.
Transbordando de lixo. Misericórdia. Isso é Ilhéus, imagina. No fim do mundo, não. Ilhéus, princesinha do sul, sabe? Jorge Amado levou Ilhéus aí, né, para o mundo, através de seus romances. Tem tanto turista que vem conhecer Ilhéus, porque eu me apaixonei através dos livros de Jorge Amado. Mas quando chega aqui, fica decepcionado, que Ilhéus é tão maltratada. Ai, ai. Tem mais mensagem para divulgar?
Tem sim, Kátia. Bom, aqui os moradores do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, eles aqui mandaram mensagem pra gente, né? Eu não entendi muito bem a foto, então pedi que o ouvinte explicasse. Foi a Leila que mandou mensagem pra gente. Ela disse que os moradores lá do Nelson Costa, do Alto da Bela Vista, já não estavam mais suportando tanta buraqueira, se reuniram e tá aí o resultado. Mais uma etapa concluída, ou seja, os moradores lá do Alto da Bela Vista, no Nelson Costa, quem fizeram a operação Tapa Buracos lá no Alto da Bela Vista, no Nelson Costa.
Tá, como é a situação?
Muitos buracos, Kátia. E os moradores se juntaram aí, fizeram uma vaquinha, compraram material. Se juntaram também trabalhadores por lá e fizeram aí a operação Tapa Buracos. Os próprios moradores do bairro.
Entendi. O povo que já paga seus impostos ainda teve que recolher dinheiro, juntar dinheiro, fazer vaquinha para tapar os buracos. Porque a Prefeitura Municipal de Ilhéus não faz o trabalho que deveria. É triste, viu? Mais mensagem?
Bom, o Roberto aqui enviou mensagem pra gente, né, acompanhado de fotos, né, e diz o seguinte, ó, eu sei que todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, mas usar a via para pessoas que caminham e jogar sujeira no local atrapalha o trânsito, pode causar acidentes, com os carros parando para comprar já é demais. Ele mandou foto pra gente, é um vendedor de cocos que tá lá, trabalhando lá na ponte que liga Ilhéus a Pontal, na nova ponte aqui de Ilhéus. Ele diz que falta um pouco de bom senso e falta também alguém para fiscalizar. Não está criticando aqui o vendedor de cocos, não. Mas ele diz que o vendedor está jogando lixo na pista.
Não pode.
E está deixando ali, os motoristas param o carro para comprar coco, atrapalha o fluxo da via. Ele diz que não está tendo fiscalização e aí isso pode virar um camelódromo, como ele mesmo diz. É o nosso ouvinte, o Roberto. Abraço para você, Roberto. Obrigado pela participação.
Obrigada, viu, Roberto? Você fez uma observação importante. Tem que ter fiscalização, sim. Né? A gente sabe que muitas pessoas estão caminhando por ali e tomar aguinha de coco. É bom para esse senhor aí, essa pessoa, vender água de coco dele. Agora ele tem que ir para uma área adequada, tá? E também já ter os sacos lá prontos para jogar as cascas, né? A casca do coco mesmo, né? O coco vazio. Não pode jogar em qualquer lugar, não. E aí acaba a prefeitura fiscalizar isso aí. Assim como os agentes de trânsito também precisam fiscalizar os motoristas irresponsáveis que acham que ali é uma pista de kart, né, de corrida, sei lá. Já teve até acidente ontem? Eu passando pela ponte, eu observei, motorista em alta velocidade, viu? Tem que fiscalizar isso aí também. Então, pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter sensatez, cada um fazendo a sua parte. Cada um fizer a sua parte, de um modo geral, sabe? As coisas melhoram para todo mundo. Pelo amor de Deus. Mais mensagem?
Bom, agora os ouvintes enviam mensagens falando sobre as aglomerações nesse final de semana, né? Um dos exemplos é a região de Inema, aqui em Ilhéus. Final de semana, os bares aqui em Inema ficaram lotados. Certo. Muita gente, som na maior altura, não posso me identificar, mas estou aqui acompanhando a programação da Gabriela e queria que vocês chamassem a atenção dos órgãos que fazem a fiscalização para dar uma passadinha aqui em Inema.
E olha, eu recebi também, né, até esse post aqui, fizeram um print, na verdade, do que postaram lá no Instagram, Ilhéus Eventos, não é isso?
Sim.
Né? Existe esse Instagram, é isso mesmo, Ilhéus Eventos. Fugindo do toque de recolher, itabunenses invadem Ilhéus. Como assim, minha gente? Como assim, minha gente? Não seja de onde for. Não pode estar invadindo cidade nenhuma, achando que pode fazer participar de farra, fazer reggae, né? Paredão de som. Como se o município fosse uma terra sem lei? Que é isso? Pode até que seja, né? Alguns e outros acham que sim. Mas não é. Não é assim que funciona. Por isso que a gente precisa... Ó, eu vou repetir de novo. O secretário de Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, disse que os senhores gestores podem sim pedir aí a ajuda da Polícia Militar para acabar com a aglomeração. Em municípios isso funciona. Lá em Teixeira de Freitas rola isso. Em Itabuna rola as fiscalizações. Né? A prefeitura, junto com a Polícia Militar, vai lá e acaba com a baderna. Por que que em Ilhéus, nos distritos, podem acontecer isso e ninguém faz nada? Eu queria entender. Tá faltando boa vontade da gestão pública municipal, é isso? Em acabar com as aglomerações? Ai, ai, é coisa, viu? Tem mais mensagem?
Tem o nosso ouvinte aqui, o Josival Brás, né? Ele diz o seguinte: sou ouvinte assíduo do Jornal do Meio Dia, vocês são maravilhosas. Manda um alô pra mim aqui no sítio Bom Sossego, no Santana, município de Ilhéus. Nós estamos ouvindo também toda essa gente boa aqui do Santana da Sapucaieira. Obrigada, viu? É o seu Josival Brás.
Um abraço, Josival Brás, em Santana da Sapucaieira, faz parte de Ilhéus, né?
Sim.
É, tá lá no sítio, que delícia, aí acompanha o Jornal do Meio Dia. E nessa brisa aí, né, no sítio aí, só contemplando a natureza. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço para a família também. Tem mais mensagem?
Tem aqui a Josevânia Alves. Ela diz o seguinte na mensagem: sou técnica de enfermagem e estou de licença para cuidar da minha mãe, que tem Alzheimer. Eu trabalho em São Paulo, mas tenho 6 meses aqui em Ilhéus. Ontem fui lá no centro Covid, tinha poucas pessoas, o atendimento é muito demorado. Estou com todos os sintomas, inclusive perda de olfato e paladar por mais de 3 dias. Febre, mal-estar. A médica falou que não fazia o teste, só fazia o teste depois de 8 dias. Se eu quisesse, ela me mandaria uma requisição para que eu fizesse o teste particular. Eu acho uma vergonha tudo isso. É o que diz aqui a nossa ouvinte, a Josevânia Alves.
Pode encaminhar também, viu, Suzy? Tudo aí. Aí, vai encaminhando. Vai chegar até as mãos do promotor aí de justiça. Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa, né? Aí depois vem dizer que é tudo lindo, que não é bem assim, pererei, parará. Pelo amor de Deus. Prove. Mude. Para que na realidade não seja, não dê espaço para ninguém falar nada, né? Mas tá difícil. Ai, ai. Encerraram aí as mensagens?
Bom, tem mais mensagem aqui de Sambaituba, né? O ouvinte diz: Sambaituba, ontem, por exemplo, rolou festa até de madrugada. A bagunça tá rolando solta nas comunidades aqui de Ilhéus. E até os casos de Covid-19 estão aumentando. Cadê as autoridades? Cadê a fiscalização aqui em Sambaituba? É o que o nosso ouvinte reclama.
Menino, é Sambaituba, é Banco do Pedro, onde mais? Os lugares que citaram.
Inema.
Rapaz, o pessoal gosta de uma aglomeração, hein? E coronavírus adorando, agarrando todo mundo. Pelo amor de Deus, minha gente. Onde foi aí que ninguém... Que não está claro. Onde não está claro que coronavírus mata? Que a infecção é muito rápida e fácil. Pelo amor de Jesus. Se ajude. Se ajude. Rapaz... Tudo que foi dito aqui nesse programa hoje vai ser enviado ao Ministério Público. Vai, já pedi, vá separar aí a gravação. Separar. Eu mesma vou encaminhar. Porque eu não aguento mais isso. Porque eu venho trabalhar e daqui volto pra cá. Fico presa em casa, fazendo a minha parte. Tá? E vendo pessoas se aglomerando, ninguém faz nada. Outras mal, com sintoma, vai pra sentar o Covid e ninguém faz nada pra melhorar a situação. Já tirei minhas dúvidas aqui com o advogado, até com o juiz. E vou enviar tudo pro Ministério Público, tá bom? Pra ver se a gente consegue melhorar a situação em Ilhéus. 1h18, vamos ao noticiário nacional, a nossa última notícia de hoje, para finalizarmos o Jornal do Meio-Dia, mas amanhã, se Deus nos permitir, retornamos. No noticiário nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo está preparando 4 grandes privatizações para os próximos 3 meses. A declaração ocorreu durante uma entrevista na CNN Brasil, né, neste domingo. Ele disse: nós vamos fazer 4 grandes privatizações nos próximos 30, 60, 90 dias, disse o Guedes. Apesar, ele não detalhou quais as empresas devem ser vendidas. Ao ser perguntado se os Correios seriam privatizados, o Guedes disse que está na lista seguramente, só não vou falar quando. Eu gostaria de privatizar todas as estatais. Para ele, há muito valor escondido debaixo das estatais. E ainda disse, as subsidiárias da Caixa são um bom exemplo. Ali, há 30 bilhões, 40 bilhões ou 50 bilhões em um IPO grande. Enfim, vamos aguardar aí, né, ver o que, que vai dar. Bem, minha gente, nós vamos finalizar aqui a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a cada um de vocês aí pela audiência, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. E claro, se Deus nos permitir, amanhã retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que foi um oferecimento da rede UniFTC, seu futuro em movimento, inscrições abertas. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde Suzy, até amanhã.
Uma boa tarde para você, Kátia, boa semana. Bom, tá chegando, gente, o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico na sequência. Tenho Conexão 102,9. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.
Vestibular online.